Esta é uma leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais, 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923. Esta é a tradução de Gerhard Banvart, publicada por Edições Michael em 2018. Esta é a quinta conferência. Estas conferências tratam da conexão interna dos fenômenos dos seres do mundo. E os senhores já viram como acontecem muitas coisas das quais aquele que observa apenas os fenômenos exteriores não consegue ter, inicialmente, nenhuma noção. Ao falar de seres do mundo, aqui há uma nota. Fenômenos, Erscheinungen, também, entre aspas, manifestações, o modo como as coisas aparecem, entre aspas, seres, Wesen, também, entre aspas, essência, entre aspas, ser essencial, etc. Temos aqui a mesma expressão que dá título à seção que engloba os capítulos 4, 5 e 6. Fim da nota. Acabamos de ver como, no fundo, cada espécie de ser, nós o demonstramos com alguns exemplos, tem a sua tarefa em toda a conjuntura da existência cósmica. Hoje, então, queremos, de certa medida, recapitulando, lançar o olhar, mais uma vez, sobre espécies de seres dos quais já falamos. Queremos examinar aquilo que eu disse nos últimos dias sobre a natureza da borboleta. Eu desenvolvi essa natureza da borboleta precisamente em contraste com a entidade vegetal, e nos foi possível dizer como a borboleta é realmente um ser que pertence à luz. Isso, porém, na medida em que esta é modificada pela força dos planetas exteriores, de Marte, Júpiter e Saturno. De modo que, se quisermos entender a borboleta na sua essência, deveremos, na verdade, olhar para o alto, para as regiões mais elevadas do cosmo, e deveremos reconhecer. Aquelas regiões mais elevadas brindam a Terra, agraciam a Terra com a entidade da borboleta. Eu poderia dizer, no entanto, que essa graça dispensada à Terra vai, na realidade, ainda muito mais fundo. Lembremos-nos do que tivemos que dizer, que a borboleta, na verdade, não participa diretamente da existência terrestre, porém apenas indiretamente, na medida em que o Sol é ativo na existência terrestre com o seu calor e a sua força luminosa. A borboleta até mesmo põe seus ovos onde eles permanecem na região da atuação solar. Não saem dela, de modo que a borboleta não entrega o seu ovo à Terra, mas efetivamente o entrega apenas ao Sol. Em seguida, se esgueira para fora a lagarta, a qual está sob a influência da atuação de Marte, e naturalmente a atuação solar permanece sempre presente. Forma-se o casulo que está sob a atuação de Júpiter. De dentro do casulo, a borboleta se arrasta para fora. E então, com suas cores iridescentes, reproduz no ambiente terrestre aquilo que a força luminosa solar, unida à força saturnina, podem ser para a Terra. Dessa maneira, no multicolorido da existência da borboleta, nós vemos Saturno em atuação direta no ambiente da existência terrena. Devemos nos lembrar, no entanto, de que são de dois tipos as substâncias que entram em consideração quando falamos da existência do universo. Temos a ver com as substâncias puramente materiais da Terra, mas também com as substâncias espirituais. E eu lhes havia dito que o aspecto extraordinário disso consiste que o ser humano, com referência ao seu organismo metabólico motor, tem como fundamento a substância espiritual, enquanto a substância física fundamenta a sua parte cefálica, a sua cabeça. Na natureza inferior do ser humano, a substância espiritual é permeada com efeitos de forças físicas, com a atuação do peso, com outros efeitos de forças terrestres. Na cabeça, a substância terrena que por todo o metabolismo, pela circulação, pela atividade nervosa elevada para cima, cabeça humana adentro, essa substância terrena se vê permeada por forças espirituais suprassensoriais que são espelhadas no nosso pensar, no nosso imaginar, de modo que na cabeça do ser humano temos matéria física espiritualizada e no sistema metabólico motor temos substancialidade espiritual terrestrizada, se é que eu posso formar tal palavra. Ora, nós temos essa matéria espiritualizada acima de todas as coisas no ser da borboleta, na medida em que o ser da borboleta permanece totalmente na existência solar. Eu poderia dizer que ele se aposta da matéria terrena. Isso, naturalmente, é falado de modo figurativo, apenas na forma do mais fino pó. A borboleta se apropria da matéria terrena apenas na forma do mais fino pó. Ela também arranja seu alimento a partir daquelas substâncias da terra que foram elaboradas pelo sol. Ela só une à sua própria entidade aquilo que houver sido elaborado pelo sol. De todo o terrestre, ela retira, por assim dizer, o mais fino e o impele até a mais completa espiritualização. Com efeito, quando se examina a asa da borboleta, tem-se no fundo diante de si a matéria terrestre mais espiritualizada que há, por estar impregnada de cores. A matéria da asa da borboleta é a mais espiritualizada das matérias terrestres. A borboleta é, na verdade, aquela entidade que vive inteiramente dentro da matéria terrestre espiritualizada. Pode-se até mesmo ver isso espiritualmente, como a borboleta, de certa forma, desdenha o corpo que leva entre as suas asas de cor, pois toda a sua atenção, toda a sua animicidade grupal repousa efetivamente no gozo, cheio de alegria, das cores das suas asas. Em animicidade grupal, há aqui uma nota. Gruppenseelentum, entre aspas, qualidade do que possui alma de grupo. Fim da nota. Da mesma maneira como se consegue seguir a borboleta maravilhando-se com suas cores iridescentes, pode-se segui-la maravilhando-se com a alegria esvoaçante quanto a essas cores. Isso é algo que, no fundo, já deveria ser cultivado nas crianças. Essa alegria pela espiritualidade que esvoaça pelo ar e que é, na verdade, alegria esvoaçante. Alegria no jogo das cores. Nesse sentido, o campo do lepidóptero é maravilhosamente nuançado. E encontramos uma outra coisa na base disso tudo. Foi-nos possível dizer da ave que encontramos representada na águia que com a sua morte ela é capaz de introduzir a substância terrestre espiritualizada no mundo espiritual e que ela tem com isso o seu encargo na existência cósmica, que ela, como ave, espiritualiza a matéria terrestre e é capaz de fazer aquilo de que o ser humano não é capaz. Na sua cabeça, o ser humano também espiritualizou essa matéria terrestre até um determinado grau, mas ele não pôde levar essa matéria terrestre para dentro do mundo que ele percorre entre a morte e um novo nascimento, pois ele precisaria suportar continuamente uma dor indizível, insuportável, destruidora, caso quisesse introduzir no mundo espiritual a matéria terrestre espiritualizada da sua cabeça. Já o mundo das aves, representado pela águia, é capaz de fazê-lo de modo que, através disso, é de fato criada uma conexão entre o que é terreno e o que é extraterreno. A matéria terrena vai sendo, de certo modo, transferida lentamente para o espírito, e o gênero das aves tem o encargo de entregar essa matéria terrena espiritualizada ao universo. Poder-se-á mesmo dizer, quando um dia a Terra tiver chegado ao término da sua existência, que a presente matéria da Terra foi espiritualizada e que a classe das aves esteve presente dentro de toda a economia da existência terrestre com o fim de carregar de volta para as regiões espirituais a matéria terrestre espiritualizada. Em regiões espirituais, há uma nota. Geisterland. Sobre essa expressão, ver nota 32. Fim da nota. O que se passa com as borboletas é diferente. A borboleta espiritualiza a matéria terrena ainda mais que a ave. Por uma ou outra razão, a ave chega a se aproximar da Terra muito mais que a borboleta. Falarei disso mais adiante. O fato é que, justamente por jamais abandonar a região solar, a borboleta é capaz de espiritualizar a sua matéria em tal medida que já durante a sua vida ela entrega a matéria espiritualizada continuamente ao entorno da Terra, às imediações cósmicas da Terra. E não apenas por ocasião da morte, como a ave. Ponderem os senhores uma vez. Que coisa magnífica é essa no contexto de toda a economia cósmica. Tentem apenas imaginar a Terra atravessada dos mais diversos modos pelo mundo voejante das borboletas. A matéria terrestre espiritualizada fluindo continuamente para o espaço cósmico, entregue ao cosmo por esse mundo das borboletas. Com uma tal percepção, podemos passar a ver com sentimentos totalmente diferentes essa região constituída pelo mundo das borboletas que circunda a Terra. Podemos lançar o olhar para dentro desse mundo esvoaçante e dizer, abre aspas, vocês, animais voejantes, vocês irradiam algo que é melhor até mesmo que a luz solar, irradiam para o cosmo luz espiritual, fecha aspas. Obviamente, o espiritual é pouco levado em conta pela nossa ciência materialista. E então essa ciência materialista não tem nenhum cabo por onde pegar, de qualquer modo que fosse, nessas coisas que fazem parte do conjunto da economia cósmica. No entanto, elas estão aí, tanto quanto estão aí os efeitos físicos, e são mais essenciais que os efeitos físicos, pois o que é irradiado para as regiões espirituais continuará em atuação mesmo depois que a Terra já houver sucumbido há muito tempo àquilo que o físico, o químico, constatam hoje em dia. Isso encontrará o seu término juntamente com a existência da Terra. Enfim, se algum observador ficasse sentado lá fora no cosmo e dispusesse de um longo tempo para observar, ele veria como tem lugar uma contínua radiação de matéria espiritual, de matéria tornada espiritual, para dentro das regiões espirituais. Ele veria como a Terra irradia o seu próprio ser para o espaço universal, para o cosmo, e como aquilo que a classe das aves, que cada ave após sua morte deixa emergir como brilho, como isso agora escapa para fora na forma de raios, como jatos de centelhas, centelhas incessantemente resplandecentes, um cintilar de luz espiritual das borboletas e jatos de luz espiritual das aves. Essas coisas, porém, podem ao mesmo tempo conduzir nossa atenção para o fato de que, quando voltamos os olhos para o restante do mundo sideral, não deveríamos crer que nos cheguem de lá somente as radiações que o espectroscópio mostra, ou melhor, as fantasias que o espectroscopista introduz no espectroscópio. Perdão, no espectroscópio. Aqui tem uma nota. Was in das Spektroskop der Spektroskopkeeper Pika Heinens fantasiert. Fim da nota. Pois as radiações que chegam à Terra procedentes de outros mundos siderais são igualmente produtos de seres vivos em outros mundos, do mesmo modo como resulta de seres vivos o que irradia da Terra, espaço cósmico afora. Olhamos para uma estrela e, junto com o físico atual, imaginamos algo como uma chama inorgânica acesa ou algo assim. Isso totalmente é um disparate, pois o que contemplamos aí é inteiramente produto de coisas com vida, com alma, com espírito. Passemos agora desse cinturão de borboletas que contorna a Terra, se é que posso me expressar desse modo, para a classe das aves. Formando uma imagem de coisas que já sabemos, temos uma sequência de três regiões contíguas. Acima delas encontram-se outras regiões, abaixo delas também. Nós temos o éter da luz e temos o éter do calor. Mas este tem em realidade duas partes, duas camadas. Uma é a camada de calor terrestre, a outra é a camada de calor cósmica, as quais interagem constantemente. Com efeito, nós não temos apenas uma espécie de calor, e sim duas. O calor que é de origem propriamente terrestre, telúrica, e o que é de origem cósmica. Um atua no outro constantemente. Uma nota aqui. Como na referência à atuação de forças, o verbo traduzido por atuar, spielen, tem caráter lúdico, poder-se-ia dizer, brincam ou fazem jogos, um dentro do outro. As palavras acrescentadas entre colchetes, a seguir, visam a evitar dificuldades para quem esteja menos familiarizado com esse quadro, de que a plateia dessa conferência obviamente estava. Fim da nota. Adjacente ao éter do calor, temos para baixo o ar, depois do qual viriam a água e a terra, e para cima viriam, depois do éter da luz, o éter químico e o éter de vida. Se tomarmos agora a ordem dos lepidópteros, aqui há uma nota. Schmetterlingenschlecht, entre aspas, o gênero das borboletas. Dito de modo informal, não havendo nenhuma dúvida quanto que o conferencista se referia, optamos, como no caso da página 14, por usar a designação zoológica oficial da categoria. Fim da nota. Se tomarmos agora a ordem dos lepidópteros, então ela pertence primacialmente ao éter da luz. E o próprio éter da luz é o meio no qual a luminosidade traz a lagarta para fora do ovo da borboleta. Em essência, é a luminosidade que vai buscar a lagarta. Esse já não é o caso da classe das aves. As aves põem os seus ovos e depois esses precisam ser chocados pelo calor. O ovo da borboleta é simplesmente entregue à natureza solar. O ovo da ave entra na região do calor. A ave existe na região do éter do calor. Ela, em realidade, ultrapassa aquilo que é mero ar. A borboleta também voa pelo ar, porém, no fundo, ela é inteiramente uma criatura da luz. E sendo o ar perpassado por luz, dentro dessa existência em ar-luz, a borboleta escolhe não o existir em ar, e sim o existir em luz. O ar é para ela apenas o suporte. O ar são as ondas sobre as quais ela, de certo modo, nada por aí. Mas o seu elemento é a luz. A ave voa pelo ar. Porém, o seu elemento é realmente o calor. São as diferentes variações do calor no ar, num certo grau, ela vence o ar. Por certo, a ave também é interiormente um ser aéreo. Ela é um ser aéreo em alto grau. Examinem os senhores os ossos dos mamíferos, os ossos dos seres humanos. Eles estão preenchidos por medula óssea, o tutano. Ainda iremos falar sobre isso, sobre o porquê de estarem preenchidos por tutano. Os ossos das aves são ocos e preenchidos apenas de ar, na medida em que importe o que há dentro dos ossos, nós consistimos de material medular. A ave consiste de ar, seu material medular é puro ar. Se os senhores observarem os pulmões das aves, encontrarão nesses pulmões uma porção de sacos que partem deles. São os sacos de ar. Quando a ave inala, ela não inspira apenas para dentro do pulmão. Porém, ela também inspira o ar para dentro desses sacos de ar. Dos sacos de ar, esse passa para os ossos ocos. De tal maneira que, se fosse possível separar toda a carne e todas as penas da ave, e se conseguisse retirar os ossos, ainda se obteria um animal feito de ar, o qual teria a forma do preenchimento interior dos pulmões e também do preenchimento interior de todos os ossos. Se o imaginarmos em sua forma, os senhores obteriam aí a forma inteira da ave. Dentro da águia de carne e osso existe uma águia de ar. Mas isso não é meramente pela razão de haver ainda uma águia de ar ali dentro. Acontece que a ave respira. Mediante a respiração, ela produz calor. Esse calor ela o transmite ao seu ar, que ela então comprime para dentro de todos os seus membros. Aí surge a diferença de calor frente ao ambiente exterior. Aqui ela tem o seu calor interno, ali ela tem o calor externo. Nessa diferença de nível entre o calor externo do ar e o calor que ela concede interiormente ao seu próprio ar, portanto, em uma diferença de nível dentro do calor, do elemento calórico, é na verdade nisso que a ave vive. E se os senhores perguntassem à ave, de modo adequado, como são, de fato, as coisas para ela com seu corpo, então ela iria, caso os senhores entendessem a fala das aves, os senhores já veriam que ela o faria. Ela iria responder de tal modo que os senhores a perceberiam falando dos ossos substanciais sólidos e de tudo mais que ela carrega em si. Mais ou menos como se os senhores estivessem totalmente carregados de malas à esquerda, à direita, nas costas, na cabeça. Nesse caso, os senhores não dizem: esta é a mala direita do meu corpo, essa é a mala esquerda, e assim por diante. Exatamente como os senhores não falariam das coisas como que estivessem carregados, como sendo o seu corpo, mas apenas como coisas que carregam consigo. Assim, a ave, ao falar de si, falaria apenas do ar que ela mesma aqueceu, falando do resto como bagagem que ela carrega consigo durante a sua existência terrena. Esses ossos que envolvem o corpo propriamente dito, o corpo aéreo da ave, esses ossos são sua bagagem. De modo que devemos dizer: no fundo, a ave vive inteiramente no elemento do calor, e a borboleta no elemento da luz. Para a borboleta, toda a substância física que ela espiritualiza é, antes da espiritualização, nem ao menos bagagem, poderíamos dizer, e sim mobília. Encontra-se ainda mais distante da borboleta do que se fosse bagagem. Portanto, ao subirmos para essa região, para a fauna nessas regiões, chegamos a algo que absolutamente não podemos julgar de maneira física. Se o julgamento de maneira física, isso se assemelha, perdão, se o julgarmos de maneira física, isso se assemelha a querer desenhar um ser humano como se os seus cabelos houvessem crescido para dentro daquilo que ele estivesse carregando na cabeça, como se sua mala tivesse se desenvolvido junto com os braços e as suas costas como algo que ele carrega, como mochila, de tal modo que faríamos dele um corcunda, como se a mochila houvesse crescido ali atrás, de dentro para fora. Se nós desenhássemos o ser humano desse modo, isso corresponderia à representação que em realidade se faz como materialista a respeito da ave. Isso não é a ave, é a bagagem da ave. E a ave também se sente de fato como se arrastasse horrivelmente essa bagagem, pois ela preferiria realizar os seus passeios pelo mundo livre e solta, sem nenhuma carga, como um animal quente de ar. O resto para ela é uma carga. E ela apresenta seu tributo à existência dos mundos ao espiritualizar para ela essa carga, enviando-a, quando morre, para as regiões espirituais. A borboleta faz isso ainda durante o seu período de vida. Vejam os senhores. A ave respira e emprega o ar da maneira como eu lhes disse. Na borboleta, isso ainda é diferente. A borboleta absolutamente não respira através de dispositivos tais como os que os assim chamados animais superiores têm. Na verdade, esses são apenas os animais mais volumosos, não realmente superiores. Com efeito, a borboleta respira apenas através de tubos que se dirigem para dentro a partir do seu invólucro exterior e que ficam um pouco inflados de modo que ela possa armazenar o ar enquanto voa, de maneira que isso não a incomoda, que ela não precisa respirar continuamente. Na verdade, ela sempre respira através dos tubos que adentram seu interior. Por respirar através de tubos que adentram seu interior, ela tem a possibilidade de acolher simultaneamente em todo o seu corpo, com o ar que inala, a luz contida nesse ar. E também aqui existe uma grande diferença. Representando esquematicamente, os senhores imaginem um animal superior. Ele tem o pulmão. No pulmão penetra o oxigênio que se une ao sangue no caminho indireto pelo coração. O sangue precisa fluir para dentro do coração e do pulmão a fim de entrar em contato com o oxigênio. Nesses animais volumosos e também no ser humano. Na borboleta, eu devo desenhá-lo de um modo totalmente diferente. Aqui eu devo desenhar assim. Se isto é a borboleta, aqui os tubos penetram em toda a parte. Esses tubos se prolongam, ramificando-se. E o oxigênio entra então por toda a parte, acompanhando essas ramificações. O ar penetra no corpo em toda a parte. Aqui está a prancha 8 com esse desenho, justamente. Fim da nota. Dentro de nós e dentro dos assim chamados animais superiores, o ar penetra na qualidade de ar apenas até os pulmões. Na borboleta, o ar exterior se difunde com o seu conteúdo de luz em todo o interior do corpo. O pássaro estende o ar até para dentro dos seus ossos, ocos. A borboleta não se limita a ser o animal da luz para fora, mas espalha a luz que é carregada pelo ar por toda parte dentro do seu corpo, de tal maneira que ela também seja luz internamente. Se eu pude descrever-lhes o pássaro como sendo, na verdade, ar aquecido internamente, então a borboleta é, de fato, inteiramente luz. Também o seu corpo consiste de luz, e o calor, para a borboleta, é, na verdade, carga, bagagem. Ela esvoaça completamente na luz e constrói seu corpo de fora para dentro totalmente a partir da luz. Quando vemos a borboleta esvoaçando no ar, deveríamos ver apenas seres de luz esvoaçantes. seres de luz, que se alegram com as suas cores, com o seu jogo de cores. O resto não passa de roupagem e de malas. É preciso chegar primeiro àquilo de que os seres do ambiente terrestre realmente consistem, pois a aparência exterior engana. Aqueles que hoje em dia apreendem com tanta superficialidade isto ou aquilo da, digamos, sabedoria oriental, falam de que o mundo é maia. Ora, isso é realmente nada se alguém simplesmente diz, abre aspas, o mundo é maia, fecha aspas. É preciso ver detalhadamente como ele é maia. Passa-se a compreender maia quando se sabe que a ave não tem absolutamente na sua essência o aspecto que aparenta exteriormente, mas é um ser quente de ar. E a borboleta não tem na sua essência o aspecto que aparenta exteriormente, mas é um ser de luz que voeja por aí e que, na verdade, consiste essencialmente da alegria pelo jogo das cores, por aquele jogo das cores que surge na asa da borboleta, quando a matéria terrestre em estado de pó é impregnada pelo colorido e com isso alcança o primeiro estágio da espiritualização em direção ao universo espiritual, ao cosmo espiritual. Vejam, aí os senhores têm, eu poderia dizer, dois degraus. A borboleta, habitante do éter da luz, no entorno da nossa terra, e a ave, habitante do éter do calor, no entorno da nossa terra. Vejamos agora uma terceira categoria. Quando descemos ar adentro, então chegamos àqueles seres que absolutamente ainda não podiam existir num determinado período da nossa evolução terrestre. Por exemplo, na época em que a Lua se encontrava na Terra. Ainda não se havia apartado da Terra. Chegamos a seres que, embora também sejam do ar, isto é, vivam no ar, na verdade já foram tocados intensamente por aquilo que é próprio da Terra, pelo peso da Terra. A borboleta ainda não foi em absoluto tocada pelo peso da Terra. A borboleta esvoaça alegremente pelo éter da luz e sente a si mesma como uma criatura nascida do éter da luz. A ave vence o peso ao aquecer o ar em seu interior, convertendo-se assim em ar quente, e o ar quente é sustentado pelo ar frio. Ela ainda vence o peso da terra. Animais que, devido à sua origem, ainda precisam viver no ar, mas não conseguem vencer o peso da terra por não possuírem ossos ocos e sim cheios de tutano, por também não possuírem aqueles sacos de ar como as aves, esses animais são os morcegos. Os morcegos são uma ordem animal peculiar. Eles não vencem o peso da terra com o interior de seu corpo. Eles não têm a leveza de luz das borboletas. Não têm a leveza calórica das aves. Eles já estão submetidos ao peso da terra e também já se sentem dentro de sua carne e ossos. Por isso, aquele elemento do qual, por exemplo, a borboleta consiste, no qual a borboleta vive integralmente, o elemento da luz, é desagradável para os morcegos. Eles amam o crepúsculo. Eles precisam fazer uso do ar, porém, dão preferência ao ar que não carrega luz. Eles se entregam ao crepúsculo. São, na verdade, animais do crepúsculo. Os morcegos somente conseguem se manter no ar porque possuem aquelas asas de morcego de aspecto um tanto caricatural, eu poderia dizer, as quais não são verdadeiras asas em absoluto, e sim peles estendidas, peles esticadas entre os dedos alongados. São paraquedas. Com isso, eles se mantêm no ar. Com isso, eles vencem o peso, opondo-lhe algo vinculado ao próprio peso, um contrapeso. Com isso, porém, eles são totalmente atrelados ao âmbito das forças terrestres. Com construções mecânico-físicas, nunca se consegue engendrar assim, sem mais, o voo da borboleta, tampouco o da ave. Ele nunca ficará perfeito. E é sempre preciso incluir algo que contém construções adicionais. O voo do morcego, entretanto, os senhores conseguem engendrá-lo inteiramente com uma dinâmica e uma mecânica terrestres. O morcego não aprecia a luz. O ar permeado de luz, ele aprecia quando muito o ar crepuscular, um pouco perpassado de luz. O morcego se distingue da ave no fato de que esta, quando olha, na verdade, tem sempre em vista o que está no ar. Até mesmo o abutre, quando olha de cima, o que está como que pintado na terra, quando vê um cordeiro, percebe-o como algo que se encontra no fim da esfera do ar. Além disso, não se trata aí de um mero olhar, e sim de uma cobiça. O que os senhores perceberão se realmente enxergarem o voo do abutre dirigido ao cordeiro, o qual é uma dinâmica expressa do querer, da vontade, da cobiça. De modo geral, a borboleta vê o que está sobre a terra, como que no espelho. Para a borboleta, a terra é um espelho. Ela vê o que está no cosmo. Quando os senhores veem a borboleta esvoaçando, devem, na verdade, imaginar. Ela não repara na terra. Esta é um espelho. A terra reflete para ela o que está no cosmo. A ave não vê o terrestre, mas vê o que existe no ar. É somente o morcego que começa a perceber aquilo que, ao voar, ele atravessa ou passa ao lado. E por não apreciar a luz, ele é, de fato, tocado de modo desagradável por tudo o que ele vê. Pode-se dizer que a borboleta e a ave vêm de um modo bem espiritual. Primeiro animal na escala de cima para baixo precisa ver de modo terreno. O morcego fica incomodado com esse modo de ver. Ele não gosta do enxergar. E por isso tem algo como, eu poderia dizer, um medo corporificado daquilo que ele vê e não quer ver. Ele gostaria de passar zunindo ao largo das coisas e sumir. Ter que ver, mas não querer ver. Por isso ele gostaria de forçar assim a sua passagem ao largo de tudo. E por querer forçar dessa maneira a sua passagem, é que ele quer acompanhar tudo de ouvido, de modo tão prodigioso. O morcego é de fato um animal que acompanha permanentemente de ouvido o seu próprio voo. Atento a esse voo, não é ameaçado de algum modo. Atentem os senhores para as orelhas do morcego. Os senhores podem constatar que as orelhas do morcego estão sintonizadas com o medo universal. É assim que elas são, as orelhas do morcego. São formações extraordinárias. Estão realmente afinadas com o esgueirar-se furtivamente pelo mundo, com o medo universal. Só se passa a entender tudo isso quando se considera o morcego nesse contexto, no qual o colocamos agora. Neste ponto, temos que dizer mais uma coisa. A borboleta entrega continuamente matéria espiritualizada ao cosmo e é, entre aspas, a estrela, quanto aos efeitos de Saturno. Pois bem, lembrem-se de como eu expus aqui que Saturno é o portador da memória do nosso sistema planetário. Aqui tem uma nota. Rudolf Steiner fornece mais detalhes quanto a isto na conferência de 27 de julho de 1923, incluída em incluída no GA 228. Iniciationswissenschaft und Sternerkenntnis. Enfim, GA 228. Fim da nota. A borboleta está totalmente conectada à capacidade de recordar do nosso planeta. O que vive na borboleta são os pensamentos de recordação. A ave, eu também já expus isso aos senhores, é em seu todo, na verdade, uma cabeça, e naquele ar aquecido que ela transporta em voo pelo espaço do universo, ela é, na verdade, o pensamento vivo que voa. Aquilo que temos dentro de nós, na qualidade de pensamentos, e que em realidade também está conectado ao éter do calor, é a natureza da ave, a natureza da águia em nós. O pássaro é o pensamento voador. O morcego, porém, é o sonho voador, a imagem onírica voadora do cosmo. De modo que os senhores podem dizer: a Terra está envolta em um tecido de borboletas. Elas são a recordação cósmica em um tecido da classe das aves. Esse é o pensar cósmico. E pelos morcegos, esses são o sonho, o sonhar cósmico. Trata-se, na verdade, dos sonhos voadores do cosmo, que cruzam o espaço velozmente como morcegos. Assim como o sonho ama a luz crepuscular, assim o cosmo está em amores com a luz crepuscular quando envia o morcego através do espaço. Os pensamentos duradouros da recordação, nós os vemos corporificados no cinturão de borboletas da Terra. Os pensamentos vivos no presente, vemos-los no cinturão das aves da Terra. E os sonhos que há no entorno da Terra voam por aí corporificados como morcegos. Sintam bem os senhores. Se nos aprofundamos bem na sua forma, o quanto ver um morcego é aparentado com um sonho. Não se pode absolutamente enxergar um morcego sem que nos venha o pensamento, abre aspas, ora, você está sonhando, isso é mesmo algo que não deveria existir, que está tão fora das demais criaturas da natureza quanto o sonho está fora da realidade física comum. Fecha aspas. Podemos, portanto, dizer: a borboleta envia substância espiritualizada para dentro das regiões espirituais durante a sua vida. A ave a emite após a sua morte. E o que faz o morcego? Durante o seu período de vida, o morcego segrega substância espiritualizada, sobretudo aquela substância espiritualizada que vive nas peles esticadas entre cada um dos seus dedos, porém não a entrega ao universo, e sim a segrega no ar terrestre. Com isso, surgem continuamente, digamos assim, gotas de espírito dentro do ar terrestre. Em gotas de espírito há uma nota: Geistperlen, entre aspas, pérolas do espírito, mas também contas, gotas ou bolinhas. Fecha a nota, esta nota. Fim da nota. E assim temos a Terra cercada por aquela fluorescência contínua da matéria espiritual que flui da borboleta, com inserções de jatos daquilo que procede das aves moribundas, porém radiando de volta para a Terra as peculiares inclusões do ar nas quais os morcegos segregam aquilo que espiritualizam. Essas são as formações de espírito que sempre são observadas quando se vê um morcego voando. Com efeito, ele sempre tem algo como uma cauda atrás de si, como um cometa. Ele segrega matéria espiritual, mas não a manda embora, e sim a empurra de volta para dentro da matéria física da Terra. Ele a empurra de volta para dentro do ar. Do mesmo modo como com o olho físico se vê o morcego físico voejando, assim se podem ver, movendo-se pelo ar, aquelas formações espirituais que correspondem aos morcegos. Elas correm agitadamente pelo espaço aéreo. E se nós sabemos que o ar consiste de oxigênio, nitrogênio e outros componentes, isso não é tudo. Ele consiste, além disso, da influência espiritual dos morcegos. Por estranho e paradoxal que isso soe, a sonhadora ordem dos morcegos emite no ar pequenos espectros que se unem depois em uma massa. Na geologia, chama-se de magma aquilo que está por debaixo da terra e ainda é uma massa mineral, mole, como uma papa. Poder-se-ia falar assim, de um magma espiritual no ar, o qual decorre das secreções dos morcegos. Em épocas antigas, nas quais havia uma clarividência instintiva, as pessoas tinham uma acentuada sensibilidade contra esse magma espiritual. Do mesmo modo como hoje, muita gente ainda é sensível a coisas mais materiais, por exemplo, maus odores. Somente que se poderia ver isso como algo, digamos, mais vulgar, enquanto que na antiga época de clarividência instintiva, as pessoas eram sensíveis àquilo que estava presente no ar como resíduo de morcego. E elas se protegiam contra isso. Em alguns mistérios, havia fórmulas bem específicas com as quais as pessoas se fechavam interiormente para que aqueles resíduos de morcego não tivessem poder sobre elas. Pois, como seres humanos, nós não inalamos com o ar apenas o oxigênio e nitrogênio, mas também esses resíduos de morcego. Só que a humanidade atual não se preocupa mais com proteger-se desses resíduos de morcego, embora ela seja, às vezes, muito sensível, digamos, aos cheiros. Ela é altamente insensível aos resíduos de morcego. Esses ela os engole, dir-se-ia, sem sentir disso qualquer tipo de nojo. Isso é extraordinário. Gente que de resto é bastante melindrosa, engole aquilo de que falo aqui, engole o que aquela coisa contém. Entretanto, isso não deixa de penetrar no ser humano. Não penetra no corpo físico, nem no corpo etérico, mas penetra no corpo astral. Sim, os senhores veem. Chegamos a conexões espantosas. A ciência iniciática conduz em toda parte para o lado interno das interconexões. Esses resíduos de morcego são o alimento mais cobiçado daquilo que eu lhes tenho descrito aqui nas conferências como o dragão. Só que, primeiro, eles precisam ser levados para dentro do ser humano, por intermédio da respiração. E o dragão tem os seus melhores pontos de apoio na natureza humana. Quando o ser humano deixa que seus instintos sejam permeados por aqueles resíduos de morcego, lá dentro eles se revolvem. E o dragão os devora e engorda, espiritualmente falando, naturalmente com isso, e adquire poder sobre o ser humano. Adquire poder nas formas mais diversas. Isso é de tal forma que também o ser humano de hoje precisa voltar a se proteger. E a proteção deve vir daquilo que tem sido descrito aqui como a nova forma da luta de Micael com o dragão. Aquilo que o ser humano conquista como fortalecimento interior quando acolhe o impulso micaélico da maneira como tem sido descrita aqui. Isso o protege contra o alimento que o dragão precisa receber. Ou seja, assim o ser humano se protege contra os resíduos indevidos de morcego dentro da atmosfera. Ninguém deve recuar atemorizado diante do ato de extrair verdades das interconexões cósmicas internas, caso de fato queira penetrar nessas conexões, pois a maneira dos buscadores da verdade, que goza hoje de reconhecimento geral, essa não leva a nada real, e sim, no mais das vezes, apenas a algo nem sequer sonhado. Leva precisamente a Maia. A realidade tem que ser buscada inteiramente no campo onde vemos toda a existência física, permeada também pela existência espiritual. Pois só é possível achegar-se até a realidade quando se a considera da maneira como acontece nessas conferências. Os seres que existem em algum lugar existem ou para algo de bom ou para algo de mal. Tudo se encontra inserido na conjuntura universal de modo tal que podemos reconhecer de que modo está conectado com os outros seres. Para os de mentalidade materialista, as borboletas esvoaçam, as aves voam, os animais voejantes, os morcegos voejam. Mas isso é quase assim como, às vezes, uma pessoa sem muito senso artístico enche as paredes da sua sala com todo tipo de quadros que não combinam entre si, entre os quais não existe nenhuma relação interior. Assim, para o observador comum do universo, aquilo que voa pelo mundo também não tem conexão interior, pois ele não vê nenhuma. Tudo no cosmo, porém, se encontra em seu lugar, pois é justamente a partir desse lugar que isso tem sua relação interior com a totalidade do cosmo. Seja borboleta, seja pássaro, seja morcego, tudo se encontra dentro do mundo com algum sentido. Que aqueles que queiram, hoje, zombar dessas coisas, que zombem. Com relação a zombar, os seres humanos já conseguiram outras realizações. Célebres academias já sentenciaram. Não é possível haver meteoritos, porque não é possível que ferro caia do céu, e assim por diante. Por que as pessoas não zombariam também das funções dos morcegos, das quais eu lhes falei hoje? Que isso tudo não possa, porém, nos desviar de permear a nossa civilização com o discernimento do espiritual. Este é o fim da quinta conferência.